estudantes. Tem técnico? Marcelo, tem técnico? A técnico administrativo? Não? Então, se chegar, a gente compõe aqui, ok? E a gente vai tocar de maneira informal para ganhar tempo e para atingir o objetivo. O objetivo é demarcar espaço, território, chamar a imprensa, gravar falas, site da Câmara e rede social. Então, a gente vai tentar focar nisso. Quem precisar, nós temos banheiro aqui atrás, água ali na frente e tem umas águas aqui também que é coletiva porque foram pagas com dinheiro público, ok? A gente começa então com a professora Divina analisando a conjuntura desse momento político.
Eu acho que vou ficar em pé, que eu acho que eu falo melhor, tá bom? Pessoal, então, bom dia, né? Para nós é uma alegria estarmos na casa do povo. Porque a Câmara Municipal é a nossa casa, é a casa do povo anapolino. E nós aqui estamos agradecendo já de antemão essa abertura, caro vereador, que nos permitiu essa possibilidade de debate com a sociedade de Anápolis e Goiânia. Então, eu vou fazer brevemente uma retrospectiva do nosso movimento, né? Nós estamos docentes há mais de um ano e quatro meses, tentando diálogo com as respectivas pastas e o senhor governador do estado de Goiás. Essas tentativas, basicamente, elas estavam concentradas em três pautas, que era o RTIDP, acesso a todos os docentes que querem se dedicar exclusivamente à universidade estadual, a questão da quebra do quadro de vagas, porque na UEG, por mais impressionante que pareça, a UEG cria uma barreira através de um quadro que limita números de especialistas, mestres, doutores e a nossa última classe, que é o pós-doutorado. Então, essa limitação, ela está dentro de um quadro que está numa lei. E aí, no final do ano passado, fomos notificados à classe docente que estava em discussão um plano de carreira. Então, a gente incorporou a terceira questão, que era o acesso ao plano que estava sendo discutido. Todo mundo que pegar as notícias vai ver que, inclusive, foi confirmado que esse plano é um plano que está sendo discutido com a equipe que eles chamaram CEAD/UEG. Nós, enquanto docentes, entendemos que a categoria tem que ser representada através do seu sindicato. Pedimos o acesso ao plano para discutir com os docentes. Isso foi recusado em uma reunião presencial, recusado. Nós acionamos via CEI e ofícios pedindo isso, acesso ao plano, que hoje, atualmente, nós classificamos como um plano secreto. Após essas movimentações, que não foram poucas, que não foram só de ofício, foram audiências realizadas na Alego, foram mobilizações em frente ao Palácio, inclusive comemorando o que a gente chamou de antifesta. Então, a nossa movimentação foi via ofício SEI e na rua. Movimento contando a história que passava a classe docente. No início do ano de 2024, depois de dois movimentos que foram movimentos de paralisação, nós tivemos a assembleia e foi decidido deflagrar a greve no dia 1º de março. A gente fez um grande ato no Palácio, que iniciou-se às 10 horas e terminou por volta das 13 horas. É importante a gente falar isso. No mesmo dia, no dia 1º de março, ao meio-dia, a Universidade Estadual de Goiás, por meio da sua procuradoria, e o Estado de Goiás entrou com a liminar de ilegalidade da greve. Pensem bem, o ato deflagrador no dia 1º de março, com término às 13 horas. E já pediram a ilegalidade ao meio-dia. É só olhar no processo. Ou seja, pela rapidez que todo mundo conhece do jurídico, né, e do sistema de justiça brasileiro, né, porque é extremamente rápido, né? Quem tem aqui alguma causa judicial sabe que é demorado. E, incrivelmente, a justiça goiana, numa rapidez única, que foi salientada por vários juristas, decretou a greve ilegal. E ontem, durante uma assembleia, durante uma audiência pública, o nosso presidente, professor Marcelo, presidente da ADUEG, foi noticiado. Em reunião à noite, a Assembleia Docente, em respeito ao Estado Democrático de Direito, nós acatamos a decisão, retornamos às nossas aulas. Isso aqui é uma aula. A universidade não dá aula só dentro de uma sala de aula. Ela dá aula na rua, ela dá aula nas escolas, ela dá aula em qualquer ambiente. Nós vamos ter aula no Parque Ipiranga e vamos convidar a comunidade e a sociedade de Anápolis. A UEG se faz em todos os campos. Voltamos à sala de aula porque a sala de aula é nossa. É o ambiente aonde um professor da UEG estiver e chamar para uma aula, ali ocorre aula. Então, retornamos às nossas aulas, estamos em uma aula hoje pública, dentro da Câmara Municipal, e fomos comunicados que, em atendimento às nossas reivindicações, porque na audiência pública foi levantada as pautas docentes, discentes, e foi levantado lá, através da voz de técnicos que estavam lá, uma pauta dos técnicos. Então, dessas pautas e desse compromisso que foi feito pelo representante da bancada do governo que estava lá, ontem, né, nós fomos notificados que amanhã teremos uma reunião de um representante de cada categoria com o secretário Adriano. A reunião era 8h30, já passou para as 10h30. Só que eu quero lembrar que nós já tivemos 4 reuniões desmarcadas, né? Então, estamos atentos. Estamos atentos. A reunião era 8h30, passou para 10h30. E nós vamos acompanhar. Nossas pautas não são pautas políticas. São pautas de gestão. São pautas de respeito à categoria docente. A UEG foi credenciada. Está lá o parecer. Pode olhar o parecer da UEG. Um número altíssimo de doutores e mestres. Sabe por quê? Porque mesmo não pagando, porque nós temos 271 professores na fila. Numa fila que não é fila, é bloqueio. Porque fila anda. Imagina uma fila que está parada há 8 anos. Uma fila que está parada há 6 anos. Isso é fila, gente? Isso é bloqueio. É bloqueio. Então, ontem, nós, em respeito ao Estado Democrático de Direito, nós retornamos. Mas a do EG, por meio do seu escritório jurídico, pediu a queda dessa liminar e que nossa greve, que consideramos justa, que consideramos baseada em fatos legais, ela seja considerada pelo jurídico uma greve legal. Então, nossos informes são esses. Se tiver dúvida, é só nos falar. Queremos também destacar a importância das mulheres pesquisadoras da UEG, docentes, que têm uma carga horária de trabalho extremamente intensificada, porque além de ser pesquisadoras, além de conquistar verbas, além de gerar conhecimento, nós também cuidamos das nossas famílias. Nós também temos que levá-los aos hospitais. Nós também temos que fazer almoço. Nós também cuidamos da vida da sociedade. Então, o que nós queremos também como mulheres pesquisadoras é respeito à nossa pessoa. Nós consideramos que o ambiente da UEG tem graves problemas de assédio moral, assédio sexual, destruição da carreira nossa, docente como mulheres, porque o ambiente dentro dos laboratórios é extremamente penoso e nossas pesquisadoras não ganham insalubridade. Trabalhando com elementos químicos, permissivos à sua saúde. Então, nossa voz também é uma voz de mulher pesquisadora que encontra-se numa universidade que precisa olhar todos os olhares. Todos os olhares. Respeitando todas as categorias. Docentes, discentes e os nossos queridos técnicos administrativos que têm suas pautas, mas que estão silenciados diante das pressões que a gente sabe que existe, né? Nós docentes sabemos disso. Nós sabemos dessas pressões, mas os nossos técnicos não serão silenciados, porque nossa voz é a voz deles. Nossos alunos também não serão silenciados, porque nossa voz é a voz deles. Nós, como educadores, temos essa missão. Muito obrigada.
Bom dia. Meu nome é Jennifer, eu sou aluna de licenciatura em História, do campus Nelson de Abreu. Eu vim aqui hoje apresentar os alunos. Ontem estivemos na Lego, como a professora Divina disse, para tratar sobre as questões de greve. Estamos aqui em grande número os alunos, porque, como o Ricardo, companheiro de luta, disse, que tem se dito muito que a greve é uma questão apenas dos professores e que tem prejudicado os alunos. Mas nós sempre estamos juntamente em número para provar que não, que isso não é uma luta só dos professores, que também é dos alunos, que nós estamos sempre lá para apoiar. Inclusive, porque a Universidade Estadual de Goiás é a universidade que mais forma professores no estado de Goiás. Então, é uma luta que hoje talvez possa parecer não ser nossa, mas estará no futuro. E que também, porque não tem sido só os docentes afetados. Essa greve é uma greve que ela está sendo feita porque está sendo afetada por todos os lados. Os alunos também têm pautas, não é uma coisa que está afetando só os professores. Nós temos sofrido também com o sucateamento da UEG. Muitas pautas que os alunos pediram, meus colegas pediram para que eu falasse, sobre a questão, por exemplo, do direito ao aluguel social a partir da matrícula da universidade. A gente sabe que tem muitos campos que estão sucateados, que estão sendo fechados. Os alunos do interior têm que vir para outras universidades e não têm condição de estar vindo. Muitos alunos desistem por não ter condição de se manter. Isso é um problema de todos. Essa luta, essa greve, ai, não é só porque os professores, questão dos professores, é uma questão de todos. Porque a UEG é para todos. É a universidade pública. É uma educação de qualidade para todos os goianos. A UEG, ela precisa ser defendida, porque isso é algo nosso, e nós temos que lutar. Também tem outras pautas, como, por exemplo, o direito ao passe livre interurbano, porque muitos dos alunos moram nas cidades próximas de Anápolis e não têm condição de estar vindo, porque eles têm que tirar do próprio bolso. Porque isso é negligenciado e é uma pauta que a gente vem pedindo há muito tempo. A gente tem sido negligenciado há muito tempo, professores, alunos, técnicos. Então, já chega disso. Essa greve vai continuar e a gente vai continuar lutando.
Então, agora, nesse segundo momento, a gente abre para que todas as pessoas possam utilizar a palavra, o professor Marcelo vai mediando com a gente.
Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar aqui as participações, né? Importante aqui, em nome da, como a Divina chamou a atenção, em nome da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Goiás, nós agradecemos a iniciativa aqui do vereador professor Marcos, para que esta casa possa conhecer, né, um pouco de nossas angústias, nossos problemas, em que pese não terem nos barrado ali na entrada para verificarmos se tem algum vereador ou vereadora na casa para a gente fazer uma panfletagem, né, e chamá-las para participar aqui deste evento, mas estamos aqui firmes, né, para a gente parar para debater. A gente costuma dizer o seguinte, esse momento de mobilização, né, veja, a decisão de ontem na Assembleia, como foi falado, foi suspensão temporária, tá bom? Suspensão temporária, cumprimento da liminar, nossos advogados estão tentando quebrar. Assim que sair a notícia de que a greve, e ela é legal, porque quem teve, né, quem leu a decisão sabe que ela foi, como a Divina falou, de um tempo hábil nunca antes visto, né? Ela é desproporcional, apresenta uma multa desproporcional, ou seja, foi feita para nos intimidar, e ela é descabida porque apresenta elementos dizendo que nós não cumprimos uma série de quesitos que nós cumprimos desde o início. Inclusive, esse ruído rolou dentro da própria universidade, quando várias coordenações, hoje em dia se chama de gestores, vários gestores, inclusive o RH, né, disse que nós não havíamos anunciado a greve dentro do prazo hábil, legalmente de 72 horas. Nós avisamos com uma semana de antecedência. Né? Quando saiu o resultado, foi com uma semana de antecedência. Todos os jornais publicaram. Para quem não acreditava também que a mobilização ia crescer, tem gente perdendo vinho por aí, que eu estou sabendo que apostaram vinho. Né? Então perderam, porque nós lotamos a Praça Cívica, fizemos uma grande mobilização, uma grande manifestação, tá certo? E estamos crescendo, agora mesmo acabou de chegar. Ó, a unidade Cora Coralina vai fazer uma grande atividade hoje também lá. As mobilizações não acabaram, tá? O que acabou no sentido jurídico, foi a greve. Tá? Mas no sentido político e da mobilização, permanecemos em mobilização. Tá bom? Então, agora vamos abrir para as falas, para que a gente possa debater os rumos, inclusive, né? E ver como a casa, o professor Marcos, que está aqui disposto a colaborar, né? Porque é importante, inclusive, quando eu vejo os colegas da... Vamos lá, são mais experientes, né? Estão aqui desde a Uniana, né? Outros passaram pela FACEA. Eu, quando cheguei na UEG, tá? Não adianta esconder não, Nádia. Quando eu cheguei na UEG, eu fiquei me perguntando como é que deixaram uma universidade se transformar numa unidade universitária. Na verdade, a época não era nem unidade, era centro, né? Porque era o Centro de Ciências Humanas e Letras, Centro de Humanas, Letras, depois Centro de Biológicas, aí os experientes que me ajudem. Rodovil, Olacia, Antônio, Augusto, não vou ficar chamando os nomes, não, para ter frequência. Né? A querida Virgínia. Eu estou querendo entender, que talvez seja um momento importante para a gente recuperar um debate a respeito da nossa capacidade de luta, mobilização. Tá? Cada momento é um tempo, cada tempo é um tempo histórico diferenciado. Tá bom? Mas para a gente entender o seguinte, o quanto que Anápolis, a sociedade de Anápolis, a sociedade civil de Anápolis, debatia a UEG e de uma hora para outra isso acabou de acontecer. Eu cheguei depois, eu não sei o que aconteceu. Eu preciso realmente conhecer, entender por que que a Anápolis abandonou a UEG. Por quê? Quando eu falo Anápolis, não é a população. Porque acreditem, quando a gente faz propaganda, quando a gente fala, vai distribuir panfleto do vestibular, nos cursos por aí afora, os estudantes mal conhecem a UEG e nem sabem que ela é gratuita. Então, daí vocês têm uma ideia da importância, Marcos, da importância da divulgação do vestibular. Em vários colégios, os estudantes não conhecem a UEG, não sabem que a UEG é uma instituição pública, gratuita, tá certo? Mas ela vivia, a Uniana vivia essa cidade, esse município. De uma hora para outra, isso deixou de acontecer. Então, assim, se temos algo, O que estamos ganhando com essas mobilizações, essas manifestações, é justamente momentos como esse, Marcos, né, de pararmos para refletir sobre nós. O que, que aconteceu no passado que aquelas e aqueles que tomam decisões na cidade abandonaram a OEG? Abandonaram. Tá? E fica aí para reflexão, para a gente tentar, a partir dessas mobilizações, né, e com o seu apoio de sempre, né, tentar reconstruir essa força. Né? A Anápolis precisa do apoio local, seja ele qual for, no sentido da bandeira da educação, do ensino público, né, gratuito, de qualidade, socialmente referenciado. Parece um chavão, a gente vai e repete isso. Mas, caramba, a gente tem que defender isso e a gente precisa que a estrutura decisória do município nos acompanhe na luta. Não adianta só ficar discutindo o município e achar que Anápolis é um território, né? Outro território dentro de um país chamado Anápolis. Em algum momento vai ter guerra. Vai ter guerra. Ou não. Ou fica os dois lados meio que quietos para não tensionar. Ou tentar resolver como tentaram alguns anos atrás, que teve um reitor que queria um heliporto e também queria transferir a sede para Goiânia. O mesmo que queria o heliporto, né, que tentou botar lá um heliporto, também quis mudar a sede para Goiânia. Aí você imagina a situação. Né? Mas, enfim. Então, se há algo que é importante nessa mobilização, é, para além das pautas que nós... Parece um loop, né? Física, sei lá como é que é, os filmes de ficção. A gente acorda, está no mesmo tempo, está no mesmo momento. Um loop, um negócio esquisito, que a UEG parece que não anda. Então a gente vê que anda, mas para andar mais é com luta. Então por isso que nós estamos aqui, a casa cheia. Nós vamos continuar resistentes, firmes. Pode, a gente vai dar o nome que der, que a justiça quer que a gente dê. Ah, não pode usar greve? A gente não usa greve, a gente usa paralisação, a gente usa mobilização, manifestação. Mas nós vamos continuar com as atividades. Tá certo? Esse é o ponto. Até que as reivindicações sejam alteradas. E mais uma coisa, para finalizar mesmo. Acabei de receber um telefonema. Não está garantida a participação dos estudantes na reunião de amanhã. O secretário entrou em contato e nem a do EG eles queriam mais. Para vocês terem uma ideia como é que é a situação. O secretário-geral de governo, além de desmarcar, além de prometer para nós, lá em fevereiro do ano passado, e passar um ano sem dar resposta, vem cá, você quer passar o áudio? Sem dar resposta, marcou e desmarcou a reunião conosco por cinco vezes. Por e-mail, por WhatsApp, está tudo guardadinho, tudo guardado. Agora, neste momento, acabaram de ligar, ó, não quer vocês aqui não, ele só quer a reunião com os deputados. Só com o líder do governo e com a frente parlamentar. Então, o presidente da frente parlamentar, o deputado Tando Gomide, está intermediando para ver se consegue reverter, né, para garantir a participação do movimento, professores e estudantes, na reunião de amanhã. É com esse governo que nós estamos lidando. Então, essa é a sensibilidade deste governo. Esta é a sensibilidade deste governo. Bom, falei demais, está aberto.
Bom dia, gente. Meu nome é Maria de Lourdes, sou professora do curso de Letras aqui em Jundiaí. Obrigada, viu, professor? Você é do PT também, né? Qual o seu nome? Professor Marcos. Obrigada por estar aqui. E é muito obrigada mesmo, né? Porque são 23 vereadores e só um vereador está aqui. É interessante isso. Quantos dias está marcado essa assembleia, o Marcelo? Então, eu quero falar o nome de cada vereador para que cada um fique registrado. Eu fico pensando, cadê o Alex Martins, a Andréa Rezende, o Cabo Fred Caixeta, a Cleide Hilário, Delcimar Fortunato, Dominguinhos do Cedro, Edmilson, Frederico, Hélio Araújo, Jackson Charles, Jean Carlos, João da Luz, José Fernandes, Leandro Ribeiro, Liseu, é isso? É. Luzmar, professor Marques está aqui. É. Helmilton, Celiane, policial federal Sueden. Não sei por que, que alguém chama policial federal Sueden. Eu me chamo Maria de Lourdes, e não professora Maria de Lourdes, mas tudo bem. Thaís Souza e doutora Trícia Barreto, que é Trícia, né, gente? E o Anderson Lopes. É evidente que eu, como professora do curso de Letras de Anápolis, não esperava chegar aqui e encontrar todos. Claro que não. Eu só não esperava encontrar só um. Né? Por isso que eu fico muito agradecida por você. Você entendeu? Mas assim, é lugar comum eu dizer isso, porque você é do PT. Né? Mas é interessantíssimo. A gente está em Anápolis. A história que essa universidade tem na cidade de Anápolis. E os vereadores da Câmara Municipal de Anápolis não estão aqui. Eu acordei cedo, vim de Goiânia, para poder participar. Tem professores aqui da cidade de Goiás, gastando gasolina para poder estar aqui presente, por conta de lutar por uma instituição que faz com que tenhamos trabalhadores na cidade de Anápolis. Quem dá aula para o seu filho, vereador? Quem é coordenador da escola do seu filho, vereador e vereadora de Anápolis? Quem é que trabalha no escritório de contabilidade, em todas as organizações, sejam elas privadas e públicas? Provavelmente alguém que fez uma faculdade e, muito provável, mais ainda, que tenha sido na UEG. Essa semana eu soube que os meninos, alunos lá do CP Mauá, do terceiro ano, acho que cerca, nem 30 alunos do terceiro ano, 17 passaram na UEG. O PIBID está lá, no CP Mauá. Fiquei muito feliz de saber. 17 alunos do terceiro ano do CP Mauá passaram na UEG. Isso numa conta rápida que a coordenadora fez. Então, esse é o impacto, vereadores de Anápolis, que a UEG tem na vida de vocês, do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto, dos seus vizinhos, e vocês não estão aqui. Por que vocês não estão aqui? Por que que só um vereador está aqui? Essa é a primeira coisa que eu queria perguntar, porque realmente é indignante isso. É indignante, não foi ontem que isso aqui foi marcado, não. Tá? Uma outra coisa, eles não querem os alunos da reunião porque vocês são muito fortes. Entenderam, alunos? Todos os cursos, vocês são fortes, porque vocês vão colocar as pessoas que estão na reunião contra a parede. Então, porque vocês têm condições de fazer, de estar junto com a gente, lutar conosco por muita coisa, mas se nós estivermos com professores sozinhos, a gente faz muito menos, muito menos. Para dizer a verdade, temos até que ser humildes como professores. Os alunos são muito mais capazes do que nós de movimentar tudo isso daqui. Sem os alunos, provavelmente a gente não estaria conseguindo os resultados que nós estamos conseguindo. Eles não querem vocês, lá é por conta disso, então não arreda não. Vocês têm que ir, vai com faixa, vai com apito, compra aquela máscara de palhaço, vai, tem que ir, ficar lá na porta, entendeu? Grava vídeo de um minuto, coloca nas redes sociais. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, cadê os nossos alunos? Eu estou com vergonha que meus alunos de letras deviam estar aqui, não estão. Vou dar uma chamada na hora que sair daqui. Porque eles querem o quê? Eles querem professor mestre, professor doutor, eles querem papel higiênico no banheiro, eles querem dinheiro para fazer cópia. Porque vejam bem, com o caiado, até sem prova, a gente não tinha como imprimir prova na UEG. Porque o governador, de uma hora para outra, antes da pandemia, tomou certas decisões que impactaram nossa unidade. Quando foi, Divina? A gente não tinha como dar prova, imprimir prova. Eu mandei prova em PDF para os meus alunos. Ou então, se eu quisesse, eu imprimia lá em casa, antes da pandemia. Aí veio a pandemia, não precisamos mais de papel, né? Mas agora estamos aqui de novo. É surreal o que a gente está vivendo, né? A gente tinha 2% de arrecadação, da arrecadação do líquida, né? Do Estado. Isso ia cobrir o quê? Bolsas para o professor poder estudar, bolsa para o aluno estudar, desde coisas pequenas, papel higiênico, guardanapo, água, café, que isso também é importante em todo e em qualquer trabalho. Que pessoa que não vai para o trabalho e que não quer um ambiente bom para trabalhar? Ar-condicionado, quadros, né, que sejam decentes para a gente poder escrever nele, mas também dinheiro para poder comprar livro para a biblioteca, para poder pagar o professor bem, pagar, poder dar bolsa com valor decente para os alunos, para a gente poder ter um restaurante que seja, nós voltamos à pandemia, a na UEG aqui de Jundiaí, que é histórica essa unidade, não tem onde a gente comer, não tem como ser. Se não fosse o senhorzinho que da esquina lá, a gente não tinha nem onde comprar um salgado, porque não tem, entendeu? Aí vocês não têm que pensar duas vezes, vocês alunos que não estão aqui, ou você que é professor que não está aqui, porque eu espero que algum vídeo chegue até você, entendeu? É atrás disso que nós estamos correndo. Nós estamos correndo sim atrás do RPIDP, porque tem colegas meus que querem muito o RPIDP e se dedicam muito, mesmo não tendo. Tem colegas meus que são doutores, né, e não recebem o que eu recebo por ser doutora. Já mais de ano, ontem o nosso colega diz 4 anos sem receber, né. Então, nós queremos tudo isso. Então, nós queremos que respeito e queremos trabalhar sossegados, porque nós trabalhamos, mas é debaixo de tormento, sabe? É incrível pensar que a gente, às vezes, fica até com saudade de governo passado. Olha que coisa mais incrível. É. A gente saudar, não vou nem falar o nome, mas a gente, às vezes, fica. Porque tem 6 anos que a gente vive debaixo do que o Caiado pensa e do que ele decide, ele que não conhece nada da OEG. Porque nem ele e nenhum desses deputados que votaram, né, para poder derrubar aquilo dali, ó, os 2%. Que dia que vocês vieram aqui na OEG para poder conhecer o que é que a gente precisa ou deixa de precisar? Como vocês têm a audácia de falar que, não, a reunião vai ser sexta, mas fulano não pode entrar. Não, mas fulano é quem? Ele é aluno da OEG. Uai, mas a pauta não é para os alunos? Não, a DUEG não pode entrar. Mas quem é a DUEG? O que é a DUEG? É o sindicato dos professores. Aí ela não pode entrar. Que mundo, Caiado, você vive com seus deputados? Que mundo você vive? Nós já passamos a década de 80. A gente já viveu essa fase. Isso já acabou. Entendeu? Pelo menos a gente luta constantemente. Acabou a ingenuidade minha, né? A gente está lutando constantemente contra isso. Mas nós já superamos muita coisa aqui no Brasil e no Goiás. Entendeu? Você tem que baixar a sua crista e agir com mais humanidade. Você foi eleito para isso. E os vereadores aqui de Anápolis também. Como que a gente pode aceitar isso, gente? Que nós estamos numa Câmara Municipal de Anápolis e só um vereador está aqui para nos receber. Essa aqui é a casa do povo. E eles estão aqui como um braço do povo. E só tem um vereador aqui para nos receber. Isso mostra o desdém que cada um, ou que a maioria, não vou dizer todos, evidentemente, porque eu também não esperava que todos estivessem aqui, né, para nos receber e ouvir as demandas. As demandas, porque isso vai impactar, né? No mesmo jeito lá no CEPIMAUÁ, nós tivemos agora, nesse último vestibular, 17 alunos aprovados. Vamos ter a curiosidade, na escola que você tem contato e tem ensino médio, procura saber quantos alunos do ensino médio passaram do terceiro ano para a UEG. Procura saber. O que que esse aluno vai encontrar na universidade? Esse aluno chegou agora e encontrou a universidade que está sendo destruída por dentro e pelo próprio reitor, né? Porque quando o reitor de uma universidade acha... Ele tem a coragem de falar, eu queria ter dito isso para ele ontem lá, achei que ele estaria aqui e perdi a oportunidade. É, quando ele acha que ele é telefone sem fio, porque é isso que ele disse lá, não, eu sou telefone sem fio, converso com os professores e converso com com... Não foi isso que ele falou? Ele é um reitor telefone sem fio, então. Mas para que a gente precisa de um reitor telefone sem fio? Eu imaginava que um reitor... Para que serve um reitor? Vamos pensar. Para que serve um reitor? Para que serve um reitor, gente? Ele foi eleito ou não foi eleito? Tudo bem que só... A gente já sabia que ele ia ser eleito. Tudo bem, tá? Tudo bem. Mas foi democrático, não foi? Não foi? Tá. Ele é reitor. Desde quando está escrito lá no descricionário da função dele que ele é telefone sem fio? Ele não é telefone sem fio, não. Ele é reitor da Universidade Estadual de Goiás. A obrigação dele é bater na mesa e dizer, aqui não, aqui a gente precisa disso. Com democracia, com diálogo democrático, na negociação. Tudo bem, democracia toma lá da cá. Até certo ponto é, você negocia sim. Mas o que ele disse ontem para nós é que não, ele não é nada. Eu não preciso de telefone sem fio, não preciso de ninguém dar um recado. A gente tem microfone, a gente tem rede social. Se é esse o papel dele, então ele não precisa nem ir na reunião. Pode deixar que o aluno fala, porque o aluno sabe falar, o professor sabe explicar. Talvez não tão bem, talvez orando não lá tão bem, ou... não importa. Eles sabem onde calar aperta. Porque eu sei que cada 100 reais que eu ganho, eu perdi 42 reais. Essa é a conta, para mim é fácil. Porque quando eu vou no supermercado, eu sei o que os 100 reais deixam de comprar. Entendeu? E isso impacta, porque isso é toda uma rede, né? Porque acima de mim e abaixo de mim, todos nós do EG estamos saindo perdendo. Com exceção de quem está nos altos cargos ganhando comissões maiores, né? Porque a Silene que é coordenadora, você ganha quanto de comissão para ser coordenadora, Silene? Hã? Entendeu? Sabe por que ninguém quer ser coordenador, alunos, no EG? Sabe por quê? Que eu não quero ser e ninguém quer? Porque é trabalhar de graça. Você entendeu? É trabalhar de graça. Você já viu alguém querer trabalhar de graça? É isso que o governador quer. Me diz se alguém vai trabalhar de graça. Eu não quero trabalhar de graça, não. Além do ensino, além de fundamental e ensino médio, depois do ensino médio, eu fiquei sentada em banco de sala de aula, foi 15 anos. Daí isso é 15 anos de especialização, mestrado e doutorado. Então, não vou trabalhar de graça, não. Não vou trabalhar de graça e mais, eu quero ser bem paga. Eu quero ser bem paga, porque a minha mão de obra vale muito. Eu não sou a última bala do saco, não, mas eu estou longe de ser a primeira. Tá? Estou muito longe. E assim os nossos professores aqui, porque os meus colegas do curso de letras, todos estudaram, no mínimo, depois do ensino médio, 10, 15 anos para estar aqui dando aula. Entendeu? Eu fiz, foi um concurso público, eu sou funcionária pública. Eu não fui achada em qualquer esquina, não. Eu passei por um processo seletivo que demorou semanas. Eu me preparei para ele mais de ano, depois de ter estudado 15 anos. Eu me preparei estudando só para esse processo seletivo. E estudo continuamente, entendeu? Então, a gente não tem que aceitar menos amanhã, na sexta-feira. Leva uma batucada, faz muito barulho lá. Vamos ver se eles vão gostar disso na internet, tá? Porque, sabe por que eles não querem vocês lá? É porque eles sentiram a pressão. Essa é a questão. Por isso que eles não querem, porque se vocês fossem indiferentes alunos, eles não mandariam esse recado. É, pedindo demais. Mas é isso, a gente não vive, nós não somos ditadores, não. Nós não somos o Caiado. A gente senta na mesa e conversa. Então, você está pedindo demais, não tem como. Então, o que é possível fazer agora? O que é possível fazer daqui 6 meses? O que é possível fazer daqui 1 ano? Entendeu? Tem coisas que a gente não pode arredar o pé, mas tem coisas que a gente negocia. Então, o que ele está dizendo é que a gente não vai nem negociar. Isso é uma vergonha, tá? Então, enfim, gente, mais uma vez, a indignação que eu tô com o fato de você estar aqui sozinho para nos receber. Fico muito feliz e agradecida por você ter essa disposição, né? De estar aqui, se colocando na frente, para poder colocar nessa luta. Quem dera outros vereadores pudessem fazer isso, porque o vereador, ele é um representante meu, representante do povo. né? E ele não está aqui para poder defender essa instituição pública. E isso é uma pena, porque eles perderam a oportunidade de fazer parte da história da UEG em Anápolis, né?
Olá, todo mundo me ouve aí? Bom dia mesa, professora Divina, cumprimento a mesa. Hoje está sendo um dia bem difícil para mim. A última vez que eu olhei no celular do Tio era 2h33 e eu acordei 5h50, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu dormi menos de 3 horas hoje. Porque depois da assembleia ontem, eu tive que fazer diversos despachos da coordenação. Porque eu não parei a coordenação, eu parei a docência nesse período de greve, não a coordenação. E depois eu fiquei refletindo por que que eu estou aqui. Por que que eu estou aceitando essa violência? Há 4 anos. Eu sou professor de 4 anos que a professora mencionou. E eu não sou o primeiro da fila. Tem outros 9 antes de mim. Que estão há mais tempo. 4 anos e alguns meses. Essa dor, eu vou falar muito no pessoal. Quando eu assumi a tribuna no CSU, eu queria ter falado muito no tom pessoal no começo. Mas eu não tive essa oportunidade por conta do tempo lá na tribuna do CSU. Então eu quero um tempinho para poder falar só algumas coisas. Logo depois que eu terminei o doutorado, vou contar para vocês o que aconteceu no meu processo de doutorado. Em maio de 2019, meu pai descobriu 2 tipos de câncer. E eu estava no meu último ano de doutorado. A ideia do meu orientador na época era prorrogar o prazo. E eu falei, eu não aguento mais esse doutorado, eu preciso ficar com meu pai. Se eu prorrogar o prazo, eu vou prorrogar mais tempo longe do meu pai. Nesse processo terrível que foi a descoberta do câncer. Então, terminei o doutorado, abri mão de uma parte do tempo com meu pai no ano de 2019 para defender. Foi minha última defesa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB de 2019. Antes de encerrar o ano letivo. E depois veio a não reclassificação, a lista já estava começando a se formar. Olha que interessante, eu entrei depois da pandemia num processo de depressão muito forte e de repulsa em relação à minha tese de doutorado. Sabe quando você ama muito uma coisa e depois você passa a odiar com toda força e a negar aquilo com toda força? Para vocês terem noção, foi publicado agora, recentemente, o meu primeiro artigo da tese, depois de 4 anos que eu defendi. No meio da depressão e da raiva da tese, eu ganhei um prêmio com a tese, que foi muito difícil receber também, porque eu não tinha sido reclassificado como doutor, e isso me gerou uma revolta muito violenta, porque, além de tudo, os custos com a saúde do meu pai aumentaram, e eu precisei fazer de tudo para ajudar a manter meu pai vivo nessa época. Eu falei na última reunião do ano passado, eu tenho uma memória muito boa na reunião da UEG, que eu acho que a gente precisa contar as histórias desses 270 docentes e o que foi retirado desses 270 docentes nesses 4 anos, inclusive o período de pandemia. Hoje, nessa madrugada, eu muito angustiado, né, depois acordei, demorei muito para poder sair de casa, cheguei um pouco atrasado, porque eu mandei uma mensagem para o grupo do NDE, a ponto de abrir mão do meu RTDP, a ponto de abrir mão da coordenação e começar a estudar para outro concurso, ou fazer outra coisa na minha vida, afinal de contas eu sou arquiteto, eu posso tentar a minha vida de outra maneira. Mas chegando aqui,
aqui em Anápolis, eu decidi esperar um pouco. Eu decidi esperar, porque 4 anos, esperar mais 2 dias, para a gente ter uma resposta, para mais alguns dias, para mais alguns meses. Mas eu estou revivendo hoje o que eu passei lá em 2020 e 2021. Hoje, agora. É um sentimento de ódio tão profundo, porque quanto mais eu tomo consciência de classe, mais eu fico revoltado com os meus colegas que não estão aqui. E cada dia que passa, eu fico olhando para mim no espelho e falo: calma, Pedro, calma, paciência. Eles não precisam disso, afinal de contas eles recebem como doutores, pós-doutores. Agora, sim, sim, não liberaram os alunos para virem para cá. E aí eu olho e falo: gente, eu sou coordenador dessas pessoas que hoje eu estou com mágoa. Mas eu amo isso, porque eu fui egresso, eu sou egresso dessa universidade. Essas pautas que você trouxe, eu lembro que em 2007 a gente teve greve, 2010 paralisação, uma paralisação muito bonita em 2010, 2013 a gente teve paralisação, 2013 eu já era graduado e estava no mestrado. Boa parte das pautas são as mesmas. Boa parte das pautas são as mesmas. Então eu me sinto ao mesmo tempo muito familiarizado com o EG, mas ao mesmo tempo parece que ela quer me expurgar. É louco, né? Essa sensação, assim, sou muito familiar, mas ao mesmo tempo ela parece que não me deseja. Mas ontem eu vi que ela me deseja, porque o meu título de doutor está lá. Meu título de doutor subiu para avaliar o curso de arquitetura no MEC. Contabilizou 59%, porque vamos somar 387 mais 100, né? Porque são, dá 487, não dá 40%, não dá 50% dos doutores da universidade, que são os que hoje recebem pela titulação. Mas, na síntese que foi para o Conselho Estadual de Educação, são 59% de doutores na universidade. Ou seja, nós temos um passivo aí, porque tem as promoções dos pós-doutores que vai acontecer, né, de 130, 140 que vão subir ainda, que precisam, mas que já estão contabilizando para tirar. Neste ponto, nota 5. A UEG tirou nota 5 neste critério avaliativo. Nota 5. Titularidade dos professores. A universidade está usando o meu título sem me pagar por ele. A universidade está me roubando. E o que é louco é porque a universidade me deu dois anos de licença parcial para fazer o doutorado. 2 anos de licença parcial. Eu vou abrir aqui um dado muito importante que aconteceu comigo. Eu fiz o meu mestrado na Universidade de Brasília. Eu ia 2 vezes para as aulas e a pesquisa, minha tese de doutorado foi o entre metrópoles, Goiânia, Brasília. Então, são a RIDE, a região metropolitana e a micro-região de Anápolis. Então, a minha tese foi sobre isso e foi por isso que a tese ganhou um prêmio. É louco, porque assim, mais de 100 mil quilômetros de carro no meu carrinho, indo para os cartórios fazer levantamento, para as prefeituras fazer levantamento, no meu carro. O desgaste eu paguei com o meu salário. Não foi a UEG, que hoje usa o meu título. Para o governador depois possivelmente anunciar que melhorou a universidade, melhorou, mas sem pagar. O professor Marcelo, ele fez uma pergunta, por que Anápolis, né, e tal, mas eu estendo essa pergunta, por que Goiás abandonou a UEG? E aí eu acho que, eu queria fazer uma provocação, pensei, não vou fazer, mas hoje eu estou meio depressivo, né, hoje eu estou meio, a gente está retornando a uma nova versão da Casa Grande Senzala. A professora perguntou, a professora de letras perguntou, onde é que o Caiado está com os deputados aqui não enxerga essas nossas reivindicações. A casa grande ficava longe da senzala. Perto, mas longe. Né? A época era longe. E o que é louco é que a gente olha um para o outro, para os nossos colegas, e não tem um pouco de empatia. Eu acho que quem recebe por sua titulação hoje, eu acho que não entende a profundidade da dor que é você gastar 4 anos para fazer um doutorado, abrir mão de várias coisas da sua vida, inclusive eu poderia ter perdido meu pai em 2019, mas eu decidi correr com a tese de doutorado para poder ficar mais tempo com ele. E ainda bem que eu fiz isso, porque na pandemia eu pude levar meu pai para o hospital. Era só eu, minha mãe, meu pai. Ninguém mais teve contato com ele nesse período até ele tomar a primeira dose da vacina. Porque se eu tivesse um doutorado na cabeça, provavelmente nem teria terminado. Então, diante da dor que eu estou sentindo hoje, eu quero me solidarizar com todos os colegas que estão na lista. Que estão na lista aguardando. Quem está começando agora, eu tenho um professor que acabou de defender na arquitetura, e ele está passando pela fase inicial desse estágio de soco no estômago, onde a mão não é retirada do estômago, ela está lá. É um soco que fica com a mão lá até você acostumar. Tem um professor na arquitetura que está assim. Então eu quero me solidarizar com esses professores que estão entrando na lista agora e estão vendo como é difícil, né, você fazer dívida para fazer um doutorado, porque não tem, não, na época que eu fiz, na época, né, que a maioria que está na lista não teve bolsa para fazer doutorado, teve que pagar tudo do seu próprio bolso, agora não tem como devolver-se de pagar essas dívidas, porque o salário é o mesmo. O salário é o mesmo. Sem o RTIDP, meu salário era o mesmo até pouco tempo, porque nem a progressão de nível a gente está tendo, por conta de uma lei do outro lado inominável. Então, minha solidariedade aos professores que estão nessa lista. Porque só quem está lá hoje, e muito obrigado aos professores que não estão na lista, mas que estão aqui. Muito obrigado. Mesmo. Porque a ideia de classe extrapola o momento atual, o estado atual das coisas. Extrapola o atual, estado atual das coisas. Tá? Então, muito obrigado aos professores que estão já com as suas reclassificações resolvidas. E minha solidariedade a todos os professores dessa universidade, aqui de Anápolis, de Goiânia, até os rincões do estado, que provavelmente abriram mão de muita coisa das suas vidas para terminar o seu doutorado, especialmente o doutorado, né? Porque agora a lista está mais densa ali nos doutores. E é isso, muito obrigado.
Bom dia, meu nome é Afonso, sou aluno de História. Eu adorei a pergunta do professor, né, sobre onde está Caiado, em que realidade ele está. Ontem, quando a Ana Abreu trouxe, falou assim, Afonso, teve até um deputado que falou o seguinte, vocês estão pedindo demais. Hã? Líder do governo? Eu fiquei primeiro pensando assim, o que é demais? Auxiliar alunos a poderem continuar seus estudos, respeitar o trabalho de professores, ou então, né, isso deve ser demais, mas comparado com custear, mandar um governador para São Paulo para servir de papagaio de pirata de um ex-presidente golpista, que está tentando se safar com a anistia, isso não é demais. Para eles, isso não é demais, isso é justo. Eu fiquei curioso, fui olhar na Transparência Brasil, especificamente a questão do aluguel social que o curso de licenciatura em História, né, apresentou como pauta. Eu estava vendo, foi aprovado crédito especial para a GEAB, 160 milhões em 2023, foram empenhados 160 mil reais, né, e esse todo foi transferido lá para Goiás Fomento. É interessante isso. Agência Goiás Fomento, que na verdade também é Goiás Fomento S.A. Onde é que está o professor? Onde é que está Caiado, professor? É o seguinte, a Goiás Fomento, ela tem, pelo contrato, tem direito a ficar com 50% do rendimento desse valor depositado em conta, transferido pelo governo, né? E os outros 50% ela deve repassar para a GEAB, ou seja, rentismo. Interessante mais ainda que a Goiás Fomento, como sociedade anônima, né, ela tem política de distribuição, né, de dividendos. É só entrar no site da Goiás Fomento, está lá. Como que eles vão fazer? Então, é exemplar esse caso, que nós retiramos dinheiro de uma moradia digna, geral, não só para alunos, mas para toda uma população que necessita, para pagar dividendo, para praticar rentismo no estado de Goiás. E é aí que o nosso querido governador Caiado está. Está do lado de transferir dividendos para quem já tem dinheiro, mais dinheiro, explorando cada vez mais. Eu acredito hoje, o professor estava até falando de classe, eu acho que hoje não devemos mais entender classes dentro dessa universidade. Devemos entender hoje comunidade. Hemingway, ele cita no livro dele, esqueci o nome do autor dessa parte, ele fala assim, não me importa por quem os sinos dobram. Né? Todos os sinos dobram por ti. Porque tudo, qualquer problema que afeta qualquer aluno, qualquer professor, qualquer técnico, também me afeta. Afeta cada um de nós. Somos comunidade. Então, a partir disso, eu acredito, temos que chegar agora, voltando lá à universidade, levantar novamente o movimento estudantil, mobilizar, e, quiçá, né, até um DCE, podemos sonhar, por que não? E botar para moer em cima do governador Caiado e principalmente em cima desses deputados. Que o ponto de pressão hoje é em cima deles. Ok? Muito obrigado, senhores.
Bom dia. Eu sou o professor Flávio Barbosa, do SET. Eu queria perguntar se alguém tem disposição de defender alguma coisa que é ruim? Alguém aqui defende esse grupo? Gosta de defender coisas ruins? O que nós estamos fazendo aqui? Defendendo quem aqui? É o EG. E nós estamos defendendo, gente, que nós somos muito bons. Nós somos muito bons nos que nós estamos fazendo, por isso nós estamos defendendo a UEG. Nós precisamos contar isso para as pessoas. As pessoas ficam falando assim, mas a UFG, a USP, beleza, maravilha, mas nós também somos muito bons. Pega os trabalhos dos professores na graduação, na pós-graduação, desde o lato sensu até o doutorado que a gente tem, é de muita qualidade. Então, é verdade que nós temos que lutar pelos nossos direitos de trabalhadores, mas nós também precisamos falar do que nós produzimos, porque em Goiás se fala que quem produz é o agronegócio. Está certo, o agronegócio produz, eu não estou dizendo que não produz, mas nós também precisamos falar que o nosso conceito de produção é outro conceito. Mas O que que a gente escuta o cara falar assim quando encontra um professor, uma professora? Você trabalha ou você só dá aula? E nós, às vezes, a gente faz piada com isso, a gente ri, às vezes que é meio sem graça. Não, gente, nós trabalhamos e muito, e produzimos muito, mas nós precisamos falar disso. Precisamos falar com o vizinho, quem mora em casa, quem mora em condomínio de casa, precisamos falar isso no prédio, precisamos falar aí na praça. Essa pergunta, por que a UEG, a Navas abandonou? Talvez nós tenhamos contribuído para isso. Porque a gente, às vezes, fica falando mais de outras instituições do que da nossa. Não é? Então, eu só queria dizer uma coisa muito importante aqui, como estratégia de luta. Aí, se eu tiver errado, a professora Virgínia, que conhece tanta legislação, e outros também, me corrijam. Mas a LDB Nacional, a Lei 9394, a Lei Complementar 26, que é a LDB de Goiás, diz o seguinte: compete à comunidade acadêmica, aos professores, realizar 200 dias de efetivo trabalho acadêmico. Não é 200 dias de aula. Então, como estratégia de luta, vamos fazer muitos outros trabalhos acadêmicos, não necessariamente da sala de aula. Não precisa ficar preso, amordaçado pelo desembargador. Nós temos compromisso com 200 dias de trabalho acadêmico, é isso. Né? Empenhar um trabalho acadêmico na praça, em qualquer um outro lugar. Mas 200 dias de trabalho acadêmico em diversos espaços para mostrar que mordaça aqui não.
Bom dia a todos e a todas. Eu sou Jocilene, estou coordenadora geral do Fórum Municipal Popular em Defesa da Educação Pública de Anápolis. Este fórum foi uma articulação de entidades do campo educacional e de movimentos sociais em prol da educação pública de Anápolis. Nós somos um espaço de luta e resistência, e por isso nós estamos aqui manifestando o nosso apoio aos professores, aos estudantes da Universidade Estadual de Goiás. O descaso do governo do Estado de Goiás com a UEG é o mesmo descaso do prefeito de Anápolis com a educação pública do município. Nós estamos vivendo momentos de vergonha pública. O lanche das nossas escolas hoje é PETA. As escolas estão caindo aos pedaços. A gestão pública está comprometida. Nós temos 40 gestores indicados. Não houve eleição. Existe uma determinação judicial de que o município, em 90 dias, fizesse eleição para essas escolas que não teve eleição, mas a prefeitura ainda não cumpriu. Então, o governo do estado e o município de Anápolis, nós estamos vivendo momentos que nós não esperávamos viver. Eu quero aqui, o fórum se junta aos professores, para o que deve é. Estamos juntos nessa luta, em prol da educação pública de Anápolis, que é da educação infantil à pós-graduação. A UEG é importantíssima para o município de Anápolis. E não poderíamos deixar de falar, colega, quando você falou que nós manifestamos repúdio contra os vereadores do município de Anápolis, que não se comprometem com a educação pública. Parabeniza aqui o professor Marcos, que está aqui respeitando, valorizando a categoria dos docentes e dos estudantes. Muito obrigada.
Bom dia, gente. Meu nome é Augusto, eu sou professor da Unidade Universitária lá de Jaraguá e também aqui da Nelson de Abreu. E queria agradecer aqui o professor Marcos por abrir esse espaço na Câmara Municipal para a gente estar discutindo o movimento, trazendo nossas reivindicações, porque acho que isso é muito importante. Assim, nós não vamos ganhar nada, né? Nada vai chegar de graça para a gente vai ter que brigar por isso. Então, essas coisas que a gente vê acontecer, que às vezes a gente, né, chega a dizer, senão estão querendo atrapalhar o movimento. Acho que isso é o que a gente vai ter que enfrentar. E nós sabemos disso, né? Sabemos que a gente vai ter que enfrentar. E nós estamos fazendo isso no espaço público. Então, é aqui que a vida pública da cidade ganha espaço. E nós estamos ocupando o plenário da Câmara Municipal de Anápolis. Não estamos ocupando assim de forma violenta, nós fomos convidados para estar aqui. Fomos convidados por um dos vereadores, mas até esperávamos que a gente tivesse outros vereadores aqui que tivessem preocupados em discutir o que é de interesse público. Porque dali para a porta para dentro, onde a gente não pôde entrar, ali é onde discute as questões partidárias, particulares. Agora, a UEG é um problema que tem a ver com a cidade de Anápolis. E se os vereadores não... Cheio de eleitores. E que a gente espera que essas questões que estão relacionadas com o ensino, com a educação superior em Anápolis, que às vezes até se diz, né, polo universitário, que essas questões sejam de interesse da Câmara Municipal. E aí eu acho que a gente tem que levar em consideração a importância que esse movimento tem, o que, que significa a gente estar aqui hoje. Porque nós estamos aqui defendendo uma coisa, como o professor Flávio falou, nós estamos defendendo porque é boa. E mais que isso, nós sabemos que ela pode ser melhor. O que está faltando é que essa universidade seja mais respeitada, que ela seja valorizada, que ela tenha condições de oferecer algo ainda maior. Porque se os vereadores, e eles talvez até tenham tido a preocupação de fazer isso, se eles andarem pelas escolas municipais aqui de Anápolis, eles vão perceber que a maioria dos professores que estão lá nas escolas saíram lá da UEG. Aqui no gabinete deles, se eles fizerem um levantamento, eles vão ver que muitos dos funcionários que trabalham com eles saíram da UEG. Os próprios vereadores saíram da UEG. Portanto, como a professora Divina disse, isso aqui também é uma aula. Então, que a gente aprenda que a gente tem compromisso com o que é de interesse público. E a universidade, o ensino superior, é algo que precisa ser valorizado, porque ela é que forma as pessoas para que eles entendam o que é representatividade no espaço público. Então, se os vereadores não puderam estar aqui, a gente queria deixar um recado para eles. Já que nós estamos na casa deles, de repente eles não estão, mas a gente prega um recadinho na parede, né, no portão da entrada. E dizia assim, olha, se vocês não puderam vir na audiência, nós estamos precisando do apoio seus. Entre em contato com as autoridades com quem vocês têm contato, porque eles têm muito contato. Eles conhecem as autoridades do Estado. Entre em contato com eles e diz assim, vocês precisam tratar aí a questão da UEG, o pessoal está preocupado, vocês precisam, né, dar atenção, nós precisamos valorizar, precisamos respeitar, porque esse pessoal tem contribuído para o desenvolvimento de Anápolis, esse pessoal tem contribuído para o desenvolvimento do Estado e eles estão querendo reconhecimento. Portanto, isso que nós estamos fazendo aqui tem grande importância e a gente não pode esmurecer. A gente tem que se fortalecer, porque nós vamos conquistar as coisas é na luta. Não é de graça que elas vão chegar para a gente.
Pessoal, me inscrevi de novo, porque a gente sabe que durante toda a mobilização acontecem coisas normais que são ruídos, né? E muitos dos ruídos são internos. Então, para tirar dúvidas a respeito por que chegamos até aqui, né? Eu não vou contar a história, dei um prazo em 3 minutos, está marcando já. Claro que eu não vou contar a história, mas eu quero dizer o seguinte. O plano de carreira docente foi aprovado pelo CSU em agosto de 2022, encaminhado ao governo. O governo não deu sequência ao plano. Aí começou um ruído, uma correria dentro da universidade em dezembro. O plano está na Lego, vai votar. Nunca foi para a Lego. Nunca. Ele estava travado. Parado no sistema. Por quê? Porque o governo apresentou propostas à reitoria e a reitoria segurou as propostas. Porque ela mesma entendeu que algumas coisas ali significavam perdas de direitos. Aí, a do EG, ainda sob a presidência da professora Juliana, começou a acionar. Falou, opa, então o que, que tem aí? Vamos conversar. Primeira reunião em fevereiro, com o secretário, o SGG, o mesmo que nós vamos ter reunião amanhã. Para falar sobre isso, RTIDP, coisa do tipo. Segunda reunião com o Heitor, foi na reunião com o Heitor, a professora Juliana Braga pediu o número do processo e repassou para todos os docentes, para a gente poder acompanhar. E todo mundo viu que o processo estava travado. Né? Enfim, daí para frente, a do EG fez um debate interno e fez uma contraproposta. E modéstia à parte, como representante, não sou a do EG, sou Marcela, mas membro de uma coletividade, apresentou uma contraproposta muito melhor do que tinha sido aprovado pelo CSU. Inclusive, nós recuperamos os 30% que havia sido pedido na mudança de classe, tá? Entre outras questões que envolvem nomenclatura, classes, etc. Enfim, devolvemos o plano para o CSU. Ficou de maio até agosto. Quando chegou em agosto, nós falamos, reitor, e aí? O reitor criou um GT. Aliás, não criou, foi o mesmo GT que criou o plano. 14 pessoas no GT. Eita, GT grande. 14 pessoas e mais 2 pessoas do EG. Aí o CSU fez o quê? Arquivou a nossa proposta. Então, quando arquiva a nossa proposta, vale a proposta do CSU. Aí nós falamos, agora nós vamos ter que ir para o secretário. Porque se foi ele que disse que ele fez alterações, a gente volta para ele. Foi assim que nós fizemos. E quando nós chegamos ao secretário, o secretário falou, nós não vamos mostrar as nossas propostas. Ponto. Foi assim que ele disse. Quem foi à Assembleia ou acompanhou por YouTube ontem viu a foto que nós mostramos. O secretário falou, não vou mostrar a proposta para vocês. Aí nós falamos, vamos fazer um acordo? Então o senhor não vai encaminhar o plano até que ele seja devolvido para a comunidade docente para a gente fazer uma análise. E nós vamos... viu? E soma. É para não dar a confusão que está dando com a cláusula de barreira, que a Universidade Estadual de Goiás entendeu, 30 segundos, igual que ontem lá na audiência, mais 30 segundos. Para não dar problema, porque a interpretação da UEG para fechar curso ou para não abrir vestibular, é porque eles não leem o E, que está no artigo do estatuto, que diz que tem que ter técnico administrativo e docente com 75% efetivo. Porque se somarmos os administrativos, fecha tudo, bacana. Festa para balanço, vai fechar geral, nem o Jundiraí, nem o Lucet vai ter técnico administrativo e docente com 75% de efetivo. A época não tinha. É como não pode ler o E, porque senão cria um caos. Aí resolveu criar um caos parcelado. Tá bom? Então é isso, para deixar bem evidente. Foram feitas todas as possíveis negociações. O governo foi quem criou a greve, não fomos nós. E nós estamos diante de um grande problema, porque a execução orçamentária da UEG ano passado acabou no mês de setembro, mas vocês devem lembrar que em 2019 Caiado contingenciou os recursos orçamentários do governo em maio, começou em março, em maio, e foi embora, parou tudo. Vocês imaginem se a gente não consegue agora enfiar a RTIDP, não consegue revogar o quadro de vagas. E o cara emite o DRE em maio, né? E diz que acabou o orçamento. Então a luta é agora. Depois eu me inscrevo de novo, faltou uma coisa sobre o salário.
Bom dia, professora Eliane, da unidade Nelson de Abreu Júnior. Eu queria trazer um elemento que eu penso que é importante da gente recuperar, e aí eu acho que a Jocilene foi embora. Eu estudo valorização de carreira docente no estado de Goiás. Me intriga muito, porque em 1995, Anápolis conseguiu aprovar um plano de cargos e salários, e em 1985 a gente ainda vivia o período da ditadura militar, e a gente conseguiu aprovar um plano de cargos e salários para os professores da Rede Municipal de Educação, muito bom. Naquela época, já previa piso salarial de professor. Naquela época, já previa o ingresso do professor por meio de concurso público. E previa também que os professores que fossem se qualificar ganhassem um salário já para se qualificar. Eu estou falando de 1985. Isso toda a vida me intrigou muito. Como é que em 1985 nós conseguimos ter um plano de cargos e salário tão bom? porque a gente vivia penúrias, certo? E fui tentar entender isso, e consegui entender. Nessa época, era proibido ter sindicato, e tem aqui um monte de historiador que pode me ajudar. Era proibido. Nós éramos tratados, era debaixo das patas dos cavalos, certo? O nível de autoritarismo e de violência, ele era muito grande, certo? Como é que nós conseguimos isso? Os professores no Brasil não se organizavam em sindicato, porque era proibido ter sindicato. Eles se organizavam em... Me faltou agora a palavra. Não era central. Era CPG. CPG era... Era centro de professor. E essas centrais, elas existiam no Brasil inteiro. E não tinha rede social. O que me intrigou era isso, não tinha rede social. E os professores, essas centrais, nos diferentes locais do Brasil, tinham mais de 12 mil filiados. E essas pessoas, a organização dessas pessoas, conseguiram intervir no texto da Constituição. Só um minutinho. No texto da Constituição brasileira. Aquilo que nós tivemos de vantagem no texto da Constituição brasileira foi luta. Luta desse grupo de pessoas. Então, exigir que o professor entrasse para o concurso é fruto de luta. Exigir que o professor tivesse um tempo destinado a planejamento. Inicialmente era 50%. Mas a hora que a gente desmobiliza, caiu para 30%. Certo? Então, foi tudo conquista, foi luta e luta travada, de greve, debaixo da botina dos militares, debaixo das patas dos cavalos. E eu acho que se, há alguns anos atrás, nós conseguimos avançar e tivemos algumas conquistas, foi por meio da luta. Não vai ser agora que o Caiado vai nos colocar medo. Certo? Nós não vamos avançar se nós não formos para a luta. E isso aqui que nós estamos fazendo é luta. E nós temos que engrossar esse caldo e continuar lutando.
Bom dia a todos. Clodoveu Reis, do curso de Engenharia Civil. Nós estamos tendo aqui uma aula magna, né? E eu vou aproveitar, então, para contar um pouco de história, já que teve muita interrogação aqui, inclusive, da participação dos vereadores, da participação política no Brasil. Há mais de 30 anos atrás, não nessa casa, mas numa casa bem mais simples do que essa, eu era vereador aqui dessa cidade, e naquela época nós íamos fazer a Lei Orgânica de Anápolis. A professora Eliane está contando um pouco de história, né? E agora a gente lembra daquela época que a gente saía da ditadura militar e como que um sonho, né? A gente acreditava que o Brasil estava mudando, que ia mudar de repente. A Constituição foi um avanço, a Constituição de 88, inclusive em relação à educação e à participação popular. Então, nessa época... Até alguns professores que estão aqui, vocês alunos não tinham nem nascido, né? Mas a gente conseguiu, talvez porque eles não acreditavam que uma lei orgânica pudesse ser importante para o município. Como talvez a Constituição foi mais participativa e teve mais brigas. Então nós conseguimos, Marcos, fazer que a lei orgânica pudesse ter uma participação popular muito efetiva. Trouxemos movimentos populares para dentro da Câmara. Mostramos que vereador, ele não é dono do mandato, ele representa uma comunidade. Ele tem que ser eco daquilo que o povo está precisando. E não um cabo eleitoral ou um aliado do prefeito, onde ele indica cargos e deve obrigação eterna ao prefeito, ao governador, ao presidente da República. E é claro que essa lei orgânica, se vocês pegarem, foi um avanço interessante, mas infelizmente as práticas vão continuando e aquilo que foi um sonho parece que acabou, né? Mas nós não podemos pensar assim. Vivemos um momento importantíssimo, muito rico na história da universidade agora e sofrido, como o depoimento do professor que chega a comover a gente. Eu vejo muito equilíbrio. Eu estava participando da assembleia de ontem à noite e vi com muita, assim, de um lado a tranquilidade, não tem aqui o ódio, vontade de às vezes até vontade mesmo, né, de pegar nas armas ou fazer mais bobagem. Mas a gente está muito maduro. Eu vejo que a nossa categoria está muito madura, muito equilibrada, mesmo com toda a injustiça sofrida. Então, eu vejo que essa luta é muito importante, mas dá para perceber que a luta é muito mais profunda, a luta é histórica. E quando, o problema não é da Câmara de Anápolis, o problema não é da Câmara de Goiânia, é das câmaras do Brasil, é das assembleias legislativas do Brasil, é o Congresso Nacional. Porque enquanto nós tivermos essas representatividades, esse pessoal que diz nos representar, nós vamos passar por isso aqui. Nós não vamos mudar. Vocês que são alunos de história já devem ter lido o livro do Jessé de Souza, A Elite do Atraso. Ela diz essa realidade com muita precisão, né? Que infelizmente ainda tem até professores nossos que sonham estar na Casa Grande. São da senzala, mas acham que é da Casa Grande e querem ficar na Casa Grande. Mas nós, enquanto nós não mudarmos essa realidade, podemos até ter vitórias nesse momento, que seria muito importante. Mas é preciso pensar muito maior do que isso para mudar essa realidade. E acho, eu vejo algumas reclamações, algumas reivindicações no sentido de comunicação. E sempre é assim, né? Ah, está comunicando mal, mas é preciso forçar mais e trazer para nós, para o nosso movimento, os nossos alunos, principalmente pautas mais claras para eles, e dizer com mais clareza o que representa o quadro, o plano de carreira para todo mundo. Essa reivindicação momentânea, mas que pode ser mais amadurecida e melhorar a comunicação. Bom dia para todos.
Eu queria dar um recado também. Ricardo, você pode gravar para mim, por favor? Vou botar o meu tempo também, né? Porque é um recado que eu queria dar aos meus queridos colegas discentes. A vocês, discentes, estudantes da Universidade Estadual de Goiás, vocês principalmente que fazem curso de licenciatura, os que não puderam vir porque não quiseram e que também estão contra a greve, eu gostaria de sugerir a vocês de todo o meu coração que desistam do curso de licenciatura, porque vocês não entenderam o que é educação e o que é ser educador, porque nós estamos aqui nessa luta pelos que vieram antes de nós e pelos que ainda virão. A gente está aqui para lutar por uma universidade pública com um ensino de qualidade. E vocês não representam isso. Esse boicote que vocês estão fazendo é uma vergonha. Uma vergonha à classe dos discentes.
Pessoal, então vamos caminhando para o final. Só para a gente... Porque o que foi tirado na Assembleia ontem foi mantermos o calendário das jornadas de luta. A gente só não usa o nome, mas que a gente usava até ontem, tá certo? Goiás vai ter uma atividade, foi enviada. Aqui em Anápolis, pessoal, vou botar o óculos de novo. O fórum, cadê a professora Lucilene, né? O Fórum Municipal Popular em Defesa da Educação Pública de Anápolis, semana que vem, dia 11, às 18h30, fará um debate sobre precarização do trabalho docente e a luta dos professores em Goiás. Aí temos aqui a professora Jocilene, a professora Camila, a professora Eliane Anderi, o Apoena, estudante do curso de Economia, o Felipe Souza, estudante de Pedagogia, estava por aqui, não sei, e a professora Divina. Tá? Então, um debate, depois já está ocorrendo a divulgação, vai ser virtual. A outra atividade é hoje à noite, né? O curso de economia havia preparado um calendário também, um cronograma, tá? De atividades. Então, hoje à noite, no auditório, tem outro debate bacana que vai discutir aí as mobilizações e a questão da economia. E a diretoria da ADUEG, e a gente pode conversar, se a gente não tiver que ficar lá para uma outra atividade em Lusiânia, porque aí outra atividade tem nada a ver com a ADUEG, a gente pode pensar de estudantes participar junto. Nós estaremos em Formosa na terça-feira à noite para fazer um debate como esse, bacana, falando sobre a mobilização. Então é isso. Hashtag ADUEG de luta. E obrigado, professor Marcos, vereador da nossa cidade, pelo carinho de sempre, o apoio à Universidade Estadual de Goiás.
Pessoal, enquanto a gente ouvia as falas, eu tentei psicografar uma carta de apoio aqui e eu queria que a gente avaliasse e aprovasse a carta para soltar como uma deliberação do dia e da aula pública. Pode ser? A professora Divina aqui já me orientou. Carta de apoio à comunidade da UEG. Reunidos no dia 7 de março em aula pública / audiência pública na Câmara Municipal de Anápolis, promovida pelo vereador professor Marcos, foram apresentadas algumas pautas. A falta de diálogo do governo estadual sobre questões como regime de trabalho de tempo integral, de dedicação e ensino, a pesquisa e a extensão, e a extinção do quadro de vagas para titulação de docentes e a negativa de acesso ao plano de carreira em construção. Discute-se ainda sobre condições de trabalho, pautas dos técnicos administrativos, condições de laboratórios, insumos e recursos. Os estudantes reivindicam ainda uma política estudantil potente, com recursos para permanência, moradia e inclusão social. Ressaltamos a importância da presença dos estudantes na mobilização e toda a precarização provocada pela retirada dos 2% de arrecadação, e também da necessidade de apoio da Câmara Municipal e dos diversos setores da sociedade. A história, os caminhos, a trajetória de cada sujeito da UEG precisa ser contada e ouvida, pois existem sentimentos, perdas pessoais e um compromisso histórico da comunidade com a UEG. Uma universidade construída por pessoas de grande qualificação acadêmica e que agora luta para sobreviver e não perder conquistas históricas. Pode ser? Tem arranhões que a gente ajusta por aqui, mas essa é a linha. Doutora, pode sim. Pode sim.
É só uma sugestão para acrescentar na sua carta. Eu acho que a Câmara pode, e já há um tempo que a gente vem tentando conversar sobre isso, inclusive no momento que aqui nós somos chamados para ser homenageados, e depois, no segundo momento, quando participamos aqui de uma audiência sobre um arquivo municipal. Então, eu acho que a Câmara, e você pode, é uma sugestão acrescentar na carta, ser parceiro da UEG. E como e em quê? Por exemplo, aqui tem um arquivo histórico. Então, não a audiência que teve sobre esse arquivo, a gente falou sobre a possibilidade, porque a UEG também tem o Centro de Documentação, né, o CEDOC, e a gente pode estabelecer parcerias. Parcerias essa também de alunos nossos, dos nossos cento e tantos cursos, né? Só aqui em Anápolis funciona 11 cursos aqui na unidade, lá em cima, qual o número de cursos? 10. São 29 cursos que podem oferecer estagiários, né, e trabalhar no sistema de bolsa, intercâmbio mesmo de bolsa entre a Câmara e a universidade. Então, nós temos muitas possibilidades, né, de fazer se conhecer e de ser parceiro. Uma coisa me chamou a atenção aqui quando a gente foi homenageado como professor e ganhamos a medalha, professora Nadir, né? Sempre que você fala educação e UEG, é o primeiro tema da plataforma de qualquer candidato, né? Qualquer candidato, né? E na vereança não é diferente, né? Todo mundo ama a UEG, todo mundo ama a educação, né? E se põe a lutar. Na hora das ações, né?
a gente vê esse distanciamento, esse confronto. Então, eu acredito no espaço Câmara como um espaço de onde a gente pode estar sim fazendo várias parcerias. Né? Nós temos alunos do curso de Economia, Contabilidade e Administração que pode ser assessores na Câmara como forma de aluno bolsista. Seria extremamente interessante para os dois lados. Né? Então, a gente há uma série de possibilidades. Eu gostaria que se deixassem aberto, né, essa ideia de que nós somos fáceis de estreitar os laços, né, entre a comunidade acadêmica e a Câmara dos Vereadores.
Tem uma última fala aqui, Marcelo, só para garantir, e a gente junta todo mundo para uma foto oficial.
Bom dia, pessoal, obrigada. Vereador, eu gostaria que você nos orientasse como que a gente pode se aproximar dos vereadores desse município. Porque o que foi questionado aqui pelo colega, assim, não faz sentido nenhum, né, um evento que foi agendado há tanto tempo, a Câmara está nos recebendo muito bem, e um vereador presente. Né? Então, me dá uma dica para a gente, uma orientação, como que a gente pode se aproximar dos vereadores, como que a gente pode fazê-los entender que nós também somos eleitores, ou não, não é? Nós estamos no espaço que aprende a pensar, a gente está no espaço de discussão, de pensar, universidade, e talvez por isso que a gente não gosta muito de universidade, né? Então, assim, a gente pode ser eleitor ou não. Mas eu acho muito importante o vereador lembrar que ele representa a população.
Acho que eu tentei fugir de qualquer proselitismo o tempo inteiro, porque essa não é a tarefa, nem é o momento, e nós estamos num ano eleitoral. Mas eu acho, professora, que cada agente político tem públicos de interesse. E eu tenho uma história com a universidade. Eu fui aluno, estagiário, técnico e docente na UEG. E pesquisador, ó, eu, pesquisador. Então, cada grupo tem um público. Aqui eu abri, por exemplo, para as religiões de matriz africana. Foi a primeira vez que pessoas dessas religiões entraram numa Câmara Municipal. Semana que vem nós vamos receber aqui uma discussão sobre pessoas em situação de rua. Nós temos mais de 1.000 pessoas em Anápolis em situação de rua e não há uma política desenhada. Mas eu acho que vocês podem visitar, levar demanda, ir de gabinete em gabinete, dialogar. E claro que hoje assusta um pouco com as faixas, e, né, mas essa construção é do dia a dia. Mas cada um tem plataformas de interesse, até pela história e pelo olhar para o mundo de cada um e pela forma com que faz política. Né? Alguns fazem política pelo sonho, outros pelos projetos, outros pelo arroz com feijão, outros para negócio. Né? E aí, na política e na vida, cada um decide com quem anda e de que lado vai ficar. Isso é mais importante que a própria luta. Né?